Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! No nosso episódio da semana, temos uma conversa bacana sobre o rádio e o ser radialista, já em comemoração ao mês desse profissional e, claro, o quarto ano de nosso podcast. E nossos convidados são Paulo Santos e Joyce Rauch. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso canal do WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio. E como sempre, você pode participar também em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, que você pode enviar sua mensagem. E, claro, o nosso canal no YouTube, que é onde nós estamos realizando as gravações do nosso podcast. Então o link também vai estar aqui na descrição. Já aproveita, segue, compartilha, manda pro pessoal. Enfim, ajuda a gente a ter a nossa plaquinha também no YouTube. E agora, lá vem ele!
Momento.
E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais e participaram da gravação deste episódio. O meu abraço para Luciene Souza, Cacá Barbosa, Rafael Galdino, Johnny Rocha, Isabela Araújo, Marcos Geriz, Enéa Júnior, Andresa Carla, Vini de Oliveira e Vânia Rauchild. Um grande abraço para todos vocês. Joyce Rauch e Paulo Santos, sejam bem-vindos ao Papeando Podcast.
Eu acho que você entrou no ar duas vezes, viu? Eu tenho a impressão que você estava no ar na primeira também.
É, mas aí vale a pena. Né?
Oi, Joyce, tudo tranquilo? Tudo bem com você?
Gente, certo, Marcos.
Tudo bem. E você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo agora e que vai nos ouvir quando tiver editado esse material, boa noite para você, boa tarde, bom dia. Prazer estar aqui.
Muito bem. Então a gente vai falar de uma coisa que a gente conhece pouco, né? Vocês até mais um pouco do que eu, que é sobre rádio, né? Então eu vou pegar uma frase que Joyce Rauch costuma falar muito, que é falar do bichinho do rádio, né? Quando foi que o bichinho do rádio mordeu vocês? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o rádio?
Isso vai começar a entregar a idade da gente logo.
Paulo, cara, assim, você sabe? Fala primeiro
ou primeiro? Por favor, você, por favor. Você foi a autora da brincadeira, você tem o direito de falar.
Vamos dizer que quando o bichinho do rádio morde é para sempre, não tem jeito mais, né? E o Marcos já ouviu isso.
É, tá dando umas travadas, Joyce agora ficou de lado. É coisa que acontece.
Não acontece. Isso aí não fica, relaxa, que sempre acontece isso, cara. Se não acontecer, não tem graça. O bom é que esses imprevistos provam que a gente não é inteligência artificial. São seres humanos aqui. Seres humanos em ação, viu? E aí,
pronto.
A beleza está exatamente nessas variações aí da realidade.
Enquanto o Joyce se afina, que ela agora nem aparecendo, ela está para nós, ela está toda totalmente silenciada, então começa, Paulo, falando.
Assim, cara, o rádio é como ela fala mesmo, é uma coisa que pega a gente, assim, depois que você é radialista ou trabalha em rádio, dificilmente você deixa de ser. Às vezes o cara fala assim, se você não estiver num veículo, você não é radialista. Não, você é radialista sempre, o resto da sua vida, e sempre vai gostar de rádio. Eu tenho uma paixão grande por rádio desde pequeno, quando eu comecei a ouvir rádio, né? Eu ouvia muito. Antes de ser um operador de rádio, é necessário que você seja um ouvinte de rádio, né? É requisito básico. E para ser ouvinte, precisa gostar e ter experiência repetidas vezes em contato com o veículo. Era o que eu fazia no rádio do carro do meu pai, porque na minha casa não tinha um aparelho de rádio. Então eu passava horas e horas dentro do Fusca do meu pai ouvindo o rádio em ondas médias, ondas curtas, e fascinado com aquelas histórias que as pessoas contavam na época. Isso era início dos anos 80, finalzinho da década de 70, e eu escutava muita música, né, e principalmente a cultura popular. Escutei muito Roberto Carlos, muita música popular brega, muita coisa que muito MPB daquela época, muita coisa eu ouvi no rádio, aprendi muita coisa com rádio. Eu tinha um fascínio também para ouvir rádio de ondas curtas, então tive meus primeiros contatos com outras línguas. Foi aí que eu me apaixonei pelo idioma, pelo inglês. Muita coisa eu aprendi como um cara assim, de escutar, autodidata, e o rádio me ajudou muito nisso. Mas a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com o rádio foi indo visitar uma emissora de rádio lá na cidade onde eu nasci, que é Campina Grande. E lá nós tínhamos uma rádio que fazia acho que um ano que ela estava operando, numa frequência que era nova, era uma novidade para caramba, chamava CFM. E assim, poucas pessoas tinham aparelhos de rádio naquele tempo. É o que está acontecendo hoje, mas só que no sentido inverso. E eu tive a felicidade de ter um rádio que pegava AM e FM e escutava muito essa rádio, chamava-se Campina Grande FM. Todo mundo conhece, eu creio que sim. Quem for de fora, que está me ouvindo agora, quem for de outra cidade, outro estado, de outro país, essa rádio, se eu estiver equivocado, acho que foi a primeira operadora de rádio FM da Paraíba, né? E não foi exatamente a segunda concessão, acho que ela foi a segunda concessão, mas foi a primeira que foi para o ar. Eu fui fazer uma visita lá no estúdio, e aí me mostraram como é que funcionava, eu fiquei encantado pra caramba, e eu sempre fui meio falar. Eu gostava muito de falar e dar ideias. E aí coincidiu que uma apresentadora que era muito popular na época, chamada Inaldete Amorim, estava perdendo um programador, um cara que escrevia os textos para ela. E ela olhou para minha cara e disse, acho que esse cara vai dar para isso. Ele disse, você não quer fazer os textos do meu programa, não? Cara, eu fiquei pronto, aí comecei no rádio. Aí várias águas rolaram por baixo da ponte desde esse tempo que eu só tive um hiato, que eu fiquei ausente do rádio, foi de 98 a 2009, 2010. Nesse tempo eu fiquei trabalhando como operadora de cinemas na área de exibição de filmes. Não como produtor de filmes ou realizador de filmes, mas como gerente de multiplex. E aí depois voltei para o rádio, foi quando eu encontrei inclusive com o Joyce, pela primeira vez aqui em João Pessoa, foi exatamente nesse meu estágio, já estava um pouquinho fora do rádio, e ela estava totalmente envolvida com publicidade, nós nos encontramos exatamente nessa empresa de cinema, e depois nos encontramos novamente no rádio, na Cabo Branco FM. Então esse foi como o bichinho me pegou, foi assim.
E eu costumava dizer até na época, já no Paraíba FM, quando eu fui tirar férias na Paraíba FM, eu dizia para Joyce que a gente era vizinho de porta. Era praticamente de frente à porta um do outro. Joyce, agora que você está normal aqui, né, está aqui já presente, então fala da tua... Ela já ficou do lado de novo. Ela quer ficar deitada.
Não importa. Fala que é fundamental. Aqui, já que a onda é rádio, vamos usar a voz como a coisa mais importante desse processo de comunicação aqui. Fala, Joyce.
Ih, saiu de novo. Mas é uma coisa assim, Paulo, apaixonante mesmo. E eu contei já para ti no outro episódio que a gente gravou junto, mas... A primeira vez que eu entrei numa rádio, minha primeira experiência foi com rádio AM, né? Minha mãe, eu sou de Pernambuco, como todo mundo já sabe, então minha, como é que se diz, primeira experiência foi com rádio AM. Meu pai, militar, quando saía para ir trabalhar logo cedo, ela ligava na Rádio AM, na Rádio Globo, e posteriormente ela migrou para a Rádio Clube. Por quê? Isso tem uma explicação. Porque ela acompanhava dois locutores em especial. Josley Cardinal, que ainda está na ativa, né, que fazia programa policial, era o primeiro, era quem batia de frente com Bandeira 2, com Gino César do Bandeira 2. E logo na seguida vinha o saudoso Samir Abuana, que inclusive foi quem me inspirou a estar no rádio hoje. E, inclusive, meu primeiro contato com rádio foi numa rádio AM, quando eu fui visitar a Rádio Globo de Pernambuco. Então eu entrei lá no estúdio de gravação, onde estava lá o pessoal com vinil, estava gravando, eu lembro como hoje. Estava gravando a chamada do concurso de quadrilhas, né, que sempre tem. E era tudo feito com deck de rolo e com vinil. Coisas que muita gente que está aí hoje não sabe nem o que é. Eu até brinquei no episódio passado que eu ainda quero comprar mais peça decorativa, por um prazer meu, um deck de rolo para compor aqui e tal. Porque eu acho muito bacana.
Um Akai, ou AKG.
Um Akai, ou AKG, isso. Aí, mas assim, aí ele gravava, um deck tava com a voz passando no locutor, o outro deck tava gravando, e ele tá aqui nos toca-discos, que eram umas torres assim de madeira, e eu fiquei assim, olhando assim, poxa, que bacana, velho. Eu ainda quero trabalhar com isso. Mas eu só decidi mesmo, apesar de já ter trabalhado, que minha primeira rádio foi essa rádio do poste, foi quando eu cheguei aqui em João Pessoa, que aí eu fui certinho para ir fazer educação física, e quando eu vi lá no manual da Federal, estava lá, comunicação social radialismo, eu disse, é aqui que eu fui.
Foi mesmo, cara, teve esse equívoco. Cara.
Foi.
Você se inscreveu para fazer o quê? Educação física.
Eu fui, eu estava na fila para fazer a inscrição para educação física. Só que na fila eu comecei a folhear o manual do candidato e estava lá. Comunicação social, jornalismo, e mais embaixo, rádio e TV, radialismo no caso. Aí eu disse, é aqui que eu vou. Aí eu fiz para cá, radialismo, segunda opção, que tem música, que eu nem passei no teste. E lá para Campinas eu botei jornalismo, botei psicologia na segunda opção, e lá como eram três opções, eu não lembro se a terceira foi história ou foi geografia, mas foi uma das duas.
Tá curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Eu e Paulo já falamos, o primeiro contato da gente com o rádio, faltou você.
Então, eu vou falar rapidamente. Eu comecei e de repente sumiu tudo aí, né? Eu desde muito criança, minha mãe conta, eu não lembro, que eu, em vez de ter um boneco, aquela, toda criança não tem um travesseirinho, um paninho, um boneco que puxa pela casa, eu tinha um radinho de pilha, que eu enfiava dentro da água, enfiava isso antes de andar, ainda engatinhando. Eu achava que isso era lenda, sabe? Mas ela já contava isso eu criança. Então, antes mesmo de eu imaginar que eu fosse trabalhar com rádio na minha vida. Mas quando criança, eu devia ter meus 9, 10 anos, no máximo. Eu gostava muito de acompanhar os programas de rádio. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, cidade da minha mãe, Lajeado. E lá tem uma rádio chamada Rádio Independente. Depois eu vou, inclusive, mandar essa live para o Renato Vorm, que era o locutor que eu acompanhava. E eu adorava, porque ele fazia sorteios e eu ficava com o telefone de lado para participar dos sorteios. Ganhei muita caixa de Coca-Cola. Todos os brindes dele já ficava chato, porque ele era amigo do meu pai. Todo mundo achava que tinha arrumadinho, mas era porque eu estava ligado o dia inteiro na programação. Eu sabia tudo e participava dos sorteios. E um dia, a minha escola, eu tinha 10 anos, então... foi fazer uma excursão, essas excursões de escola. E a excursão era na Rádio Independente, foi quando eu entrei pela primeira vez no estúdio e eu fiquei enlouquecida com o que eu vi. Aquela mesa, um monte de microfones, rádio de interior, AM, então é aquele mesmo formato em todos os lugares, né? Um estúdio grande, com a mesa, um monte de microfone. E eu era envergonhada, fiquei lá no cantinho, e o Renato já me conhecia, sabia que eu era pior de rádio, e fez, ei, Joyce, vem cá, hoje você não tá no telefone, você vai pro microfone. E foi a desgraça, porque foi dali para nunca mais. E eu adorei aquilo, e depois eu decidi fazer universidade, fazer vestibular para comunicação, porque eu queria ser jornalista. Eu já não pensava em fazer rádio, mas eu pensava em trabalhar jornalismo. E já dentro da universidade eu me envolvi com rádio. Na época a UFPB aqui, eu fiz vestibular para a UFPB e eu estava fazendo laboratório de rádio, foi quando foi feito o primeiro convênio da UFPB com a Tabajara. E esse convênio precisava de... ele estava sendo formalizado em outubro, novembro, e ia entrar de recesso. E para que a gente não perdesse, a UFPB não perdesse, tinha que alguns dos estudantes assumirem isso até o ano seguinte. E eu não contei outra. Eu, Fernando e George. Fernando não entrou na área, o Paulo conheceu ele, a gente trabalhou no outro.
Castor, né? O sobrenome dele é Fernando Castor. Castor.
E o George Medeiros, que até hoje trabalha com rádio, está aí no rádio.
Esse ele tá na Pop à noite.
Aqui pertinho.
Nós três assumimos o programa que na época era Rádio Escola, depois ficou um outro nome, Rádio Experimental, eu acho. Era Rádio Experimental.
Espaço Experimental o nome.
Espaço Experimental agora, né? Aí, na época era Rádio Escola, com o professor Moacir. Então, daí, nós tivemos que fazer pegamos todos os programas que estavam produzidos pelos alunos, fazíamos os programas ao vivo, e aí eu brinquei de fazer rádio de verdade. Depois eu fui para Brasília, e lá eu trabalhei na Rádio Cultura estagiando, e daí em diante foi tudo o que quem já acompanha sabe. Depois eu fui para a CBN, que era na Rádio Correio, depois Arapuã, e aí foi quando eu fiquei um período... eu acho que 2-3 anos fora do rádio, trabalhando em produção de cinema e em publicidade. Foi quando eu conheci Paulo. E a gente tinha, eu e o Fernando, nós tínhamos uma agência, enfim, foi quando eu fiquei fora do rádio, mas só foi esse período. Dos meus 18 aos meus 51, quase, eu parei cerca de 3 anos sem trabalhar em rádio. Do resto, foi o bichinho mesmo, saindo mordendo todo mundo por aí. Então, meu contato com o rádio foi esse.
Inclusive... Estou
tentando resumir muito rapidamente. Quase
não. Joyce é uma pessoa que, assim, das pessoas que eu conheço, você também, Marcos, que são, que eu categorizo como apaixonados por rádio, é Joyce. Joyce sempre foi.
Rádio sempre apaixonada, não tem nem dúvida. Meu irmão diz assim, a Joyce já fez várias coisas. Eu já trabalhei em muitas coisas na minha vida toda, mas rádio é o meu lugar, eu não consigo. Inclusive, em 2021, final de 2021, quando eu saí da Rede Paraíba de Comunicação, eu prometi para mim que eu não ia trabalhar mais rádio. Inclusive, eu fiz uma live com o Marcos e eu disse isso. Eu acho que meu tempo para rádio acabou.
E eu disse para você o seguinte, eu disse, não, você não vai parar ainda não. Não chegou só a hora ainda não, foi o que eu disse. Quando a gente terminou de gravar, eu acho que com 15 dias, você foi para a Band News.
Pois é.
Olha, é impressionante.
350 pessoas me mandando a história da vaga, e eu e Paulo nos cruzamos no dia da seleção, inclusive. Os dois. Nós dois fomos
para a
seleção
do Brasil. Mais uma vez a gente se cruza, é impressionante. Aí ela acabou ficando pois lá é. E eu acabei passando, porque eu também já tinha dito que não ia para rádio. Duas vezes na minha vida eu digo, não quero mais nada com rádio, como eu estou dizendo agora, que não quero mais, eu quero trabalhar, fazer outras coisas. Mas aí acaba acontecendo alguma coisa que a gente volta para o rádio, eu não sei como é isso. Naquela época eu passei 3 meses como consultor lá na Pop, que é onde está o nosso amigo George. E hoje eu tenho, você está na Band, né? Você está na Band agora, né? Você tá na Band News. E eu, quando menos espero, tem de vez em quando alguém dizer assim, vem fazer alguma coisa aqui, tem um espaço para você aqui. E aí eu fico tentando...
Mas a gente se engana, a gente se engana, Paulo. Porque quando surgiu essa vaga na Band News, era vaga de locutora. E eu disse assim, eu não quero mais trabalhar rádio jornalismo, vou para locução, mas que idiotice, né? Quem vai ser locutor numa rádio de jornalismo sem se envolver com jornalismo? Não, não existe isso.
Não.
E eu entrei na Band News para ocupar um espaço.
Da
Sueli, que estava saindo como de novo, e eu acho que não tem.
Tocou na mesa lá, vira o celular, vira.
Vai e volta. Enquanto o Joyce está se ajeitando, eu vou trazer duas participações que já estão aqui aqui no nosso chat. A primeira é a da Luciene Souza Lima. Eu sou apaixonada por rádio, sempre foi meu canal preferido de informação, sempre acordava cedinho para ouvir em primeira mão. Quando passava na TV, eu já estava bem informado. É uma característica do rádio, né, Paulo? Que a gente até conversou do imediatismo, né? Enquanto a TV ainda vai apurar aquela coisa, o rádio a gente tem que já de imediato tá com a notícia apurada, né? Mesmo que seja só para dizer assim, daqui a pouco a gente traz mais informações, mas o rádio tem que ser de imediato.
Durante muito tempo foi o grande diferencial do rádio, foi essa coisa do imediatismo, que infelizmente hoje, eu lamento muito, mas o rádio não é mais isso, né? O rádio já foi simples também, os tempos eram outros tempos, nós vivíamos em slow motion, a vida era em slow motion, e então o rádio se apresentava como mais astuto e mais rápido em relação às outras formas de comunicação, principalmente a televisão. Você, para levantar um programa de TV, precisava de muita coisa, né? Muito equipamento, muita luz, muita técnica. E um programa de rádio era só abrir um microfone, ligar uma mesa e o transmissor já estava no ar com alguma informação, com algum conteúdo. Lá do outro lado da ponta, alguém apertava um botão e já tinha sinal de informação, entretenimento. E se quisesse mudar, era só virar para um lado, para a direita, para a esquerda, acabou. Tudo isso muito simples, muito rápido, como os tempos passados. Hoje o rádio tem um problema sério, entre todos os problemas do rádio, para mim o mais sério, além da cultura que está se perdendo, é a falta de dispositivo. O rádio é uma mídia que não tem mais dispositivo. Eu digo um dispositivo nativo dela. Ela não tem mais.
O dial.
Para comprar rádio é a coisa mais difícil. Quem é que tem rádio em casa? Não tem. O rádio é uma alma que vive pedindo para embarcar no corpo de outros. Vive pedindo arrego no multimídia dos carros. Já não tem mais rádio de carro. Agora é multimídia. Ou então no celular, que é onde é terrível para o rádio. Porque para competir com as doses de dopamina, as notificações, os super aplicativos, o tempo todo te chamando por atenção, e você ser uma coisa tão singela como rádio simples, praticamente baseado em voz, é difícil você competir. Então o rádio é uma mídia órfã desse aspecto principal. Não tem dispositivo. Ela perdeu uma grande oportunidade, o rádio perdeu uma grande oportunidade. As pessoas que cuidam do rádio, as pessoas que tomam conta, as entidades que representam o rádio, perderam uma oportunidade enorme de ter criado um dispositivo próprio para a rádio. Ele não tem. O que é que poderia ter sido um dispositivo próprio para a rádio? A rádio perdeu essa chance. Os assistentes pessoais como a Alexa. Se os caras tivessem investido alguma grana em pesquisa há um tempo atrás, já havia tecnologia para isso, havia sido criado o rádio 2.0, um dispositivo de rádio inteligente, capaz de fornecer conteúdo radiofônico de maneira inteligente, baseado em um algoritmo. Há muito tempo atrás você teria, hoje, o contrário, o caminho ao contrário. Ao invés de você estar embarcando no Alexa, o rádio, o dispositivo estaria trazendo a Alexa para dentro dele e virando também assistente pessoal. O rádio perdeu essa grande oportunidade. Hoje, além da audiência que ele tem perdido, além de anunciante, ele não tem dispositivo, cara. E agora vai ter que brigar com o único que sobrou, que era o rádio de carro. Cada vez menos pessoas têm um rádio no carro. Um sistema multimídia não é um rádio. Não é um rádio, é uma multimídia. Acabei de ser óbvio. Alguém está chamando?
Sim. Oi? Não. Não, é Joyce que tentou entrar e não conseguiu novamente. Mas aí eu disse a ela que ela ia resolver o pepino lá que ela tem resolvido, seu problema de ser gestor. Aí eu disse para ela que fosse lá resolver e depois, se a gente ainda estivesse por aqui, ela voltava, porque assunto tem. Mas, assim, tu tocasse num ponto muito interessante, que é o seguinte, é sobre isso mesmo. Inclusive, um dos pontos que o rádio ainda se segurava era justamente os telefones celulares com rádio. Inclusive, estão retirando o rádio também dos telefones celulares. Teve uma questão lá em Brasília até para poder obrigar...
Exatamente, uma batalha que a Aberto perdeu. A Aberto perdeu. E os órgãos, e os próprios donos da emissora de rádio, perderam essa oportunidade. Ainda hoje tem marca de celular que ainda mantém o chip de rádio dentro e nem liga, deixa lá. E cada vez mais, assim, não tem mais rádio, cara, não tem. Você tem que... Aí o cara disse, não, o rádio evoluiu tanto que hoje ele foi para o celular. Para mim, a maior burrice que alguém pode dizer a respeito do rádio. Ele não foi para o celular. Ele teria personalidade própria se ele tivesse criado um dispositivo inteligente, tanto quanto o celular, para ouvir rádio. E mesmo indo para dentro do celular, ele não tivesse ido de maneira burra como hoje. Por exemplo, você pega um aplicativo específico de sintonizar rádio, web, ou rádio que está no streaming, mas esses aplicativos são mero agregadores de links de rádios. Eles não são inteligentes, eles são capazes de, por exemplo, eu tenho um taninho da vida, mas ele pode fazer, configurar digamos assim, uma playlist de emissoras para mim, de acordo com o meu gosto. Ele não é capaz de escutar o stream e criar um banco de dados de forma que em tempo real possa dizer assim, eu quero escutar uma rádio que está tocando agora Beatles no Japão, e ele identificar essa rádio e recuperar para mim. Ele não tem isso. Ele não tem, mesmo dentro do rádio, ele é burro. Os aplicativos são burros. Então, só lá, tentando competir com a atenção do cara que é usuário, em meio a inúmeros aplicativos chamativos pra caramba, cheio de notificações, cheio de estratégia de neurociência para chamar a tua atenção, e o rádio lá. Eu acho que os caras entregaram a batata, como diria meu avô, sabe? Entregaram a batata do rádio. O rádio, como tudo na vida, tem seu tempo, tem seu declínio e se acaba. O rádio um dia vai acabar. O sol vai apagar, porque o rádio não vai acabar, porque outras coisas também não vão acabar. Mas era para o rádio estar nessa decadência que está hoje em dia. Eu digo decadência por quê? Porque a gente tem muita estação de rádio, pouquíssimos ouvintes e cada vez menos anunciantes. Então, se alguém disser, não, é lindo, é maravilhoso, adoro o rádio, mas a gente tem que olhar com realidade a coisa. O panorama para o rádio não é o que é aberto divulga. 80% dos brasileiros escutam rádio no Brasil, parece o maior paraíso do mundo. Eu não vejo isso. Na prática eu não vejo isso. Eu procuro um aparelho de rádio na casa dos amigos. Onde eu fico procurando alguém que tem um aparelho de rádio mesmo. Um aparelho de rádio, tipo assim.
Aparelho mesmo.
Não vejo, cara, não vejo. Eu olho pro carro das pessoas, a primeira coisa que eu olho é se elas vão escutar rádio ou não, se tem rádio, se do que tem multimídia. Os multimídias, ó, a rádio nem sequer pagou para as montadoras e assim, pô, faz kit multimídia, cara, mas a gente vai. Mas bota a gente aí no atalho rápido. Mantém a gente aí numa posição privilegiada. Não fez. Quem fez foi o Spotify. Paga inúmeras montadoras para estar sempre no bem bom dos multimídias. É uma coisa que me revolta às vezes, sabe? Eu acho que o rádio entregou, voltando a dizer o que meu avô diria, entregou a batata. Entregou o jogo.
Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar e agora também tem os episódios em vídeo lá no nosso canal no YouTube. E se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, que você pode deixar a opinião sobre o episódio também, e o nosso canal no YouTube. E um recado muito importante é que essa conversa foi gravada em live, como eu já disse, lá no YouTube. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso canal no WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa. Assim ajuda demais a gente a trazer tantos conteúdos e histórias legais. Não custa nada e você recebe um aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Também aproveito. Segue também, se inscreve no nosso canal no YouTube, também ajuda demais e você recebe um aviso sempre que tiver uma nova gravação. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição desse podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.